siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Olá, Samantha.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Nova fase da Lava Jato acontece nessa sexta-feira.
Jair Bolsonaro confirma que irá receber a visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos na próxima semana.
Professor e filósofo Ricardo Vélez Rodrigues será o futuro ministro da Educação.
A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos registrou o telefonema que aponta príncipe herdeiro da Arábia Saudita como mandante do assassinato de Jamal Khashoggi.
Presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos defende a independência do Judiciário Federal após críticas de Donald Trump.
Comércio de 38 produtos derivados da maconha são liberados no México.
China aponta que a Organização Mundial do Comércio enfrenta uma grande crise.
Postos de saúde ficam sem profissionais depois da saída de médicos cubanos do programa Mais Médicos.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política.
Nessa sexta-feira, dia 23, está acontecendo a 56ª fase da Operação da Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, a ação ocorre por conta do superfaturamento na construção da sede da Petrobras em Salvador.
Os policiais saíram às ruas para cumprir 68 mandados de busca e apreensão. Além disso, estão com 14 mandados de prisão temporária e 8 de prisão preventiva. As prisões estão acontecendo nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Esta nova etapa foi autorizada pela juíza Gabriela Hard e por Sérgio Moro. Com a ida de Moro para o Ministério da Justiça, a nova juíza ficará à frente da operação até abril de 2019.
Sete pessoas já foram presas nessa manhã em uma fase da Operação Lava Jato. Ao todo, 22 pessoas são alvos de prisão em 33 mandados. O número de mandados é maior porque alguns investigados possuem mais de um endereço. Conforme a Polícia Federal, 3 investigados estão fora do país.
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou nesta manhã de sexta-feira que irá receber a visita na próxima semana do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. A informação ocorreu via conta oficial no Twitter.
O encontro já havia sido divulgado pelo assessor do presidente Donald Trump, também em uma publicação do Twitter. Segundo Bolton, o encontro deve acontecer no dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro.
Jair Bolsonaro, após vencer as eleições presidenciais, falou que planejava visitar Washington depois de um telefonema com Trump. Para o líder americano, ele teve uma ligação excelente parabenizando Bolsonaro. Além disso, postou no Twitter que tem planos para trabalhar de perto em questões comerciais e militares com o Brasil.
Na postagem de Bolsonaro, ele reiterou as mensagens dos americanos e ainda afirmou ter a intenção de se aproximar de vários países do mundo sem o viés ideológico. Jair Bolsonaro divulgou na última quinta-feira, dia 22, via Twitter, que o professor e filósofo Ricardo Vélez Rodrigues será o futuro ministro da Educação. Ricardo é autor de mais de 30 obras e atualmente é professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército.
O filósofo disse em um blog no dia 7 de novembro que aceitou a indicação, movido unicamente por um motivo: tornar a realidade no terreno do MEC, como a proposta de governo externada por Bolsonaro, de mais Brasil e menos Brasília.
Internacional.
A A CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, registrou o telefonema onde o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, dava instruções para silenciar o jornalista Jamal Khashoggi. Segundo a gravação, a ação teria que ser feita o mais rápido possível. As informações são do site turco Hurley Daily News.
De acordo com o site, a diretora da CIA, Gina Haspel, tinha indicado a existência da gravação durante uma visita a Ankara, no mês passado. Na última sexta-feira, dia 16, o jornal americano The Washington Post informou que a CIA concluiu que foi o príncipe herdeiro que mandou assassinar o jornalista.
Jamal Khashoggi foi morto por um grupo de agentes no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de outubro. Na data, ele estava no local para pegar documentos para se casar. O presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, defendeu a independência do Judiciário Federal após Donald Trump criticar um juiz que teve uma decisão que contrariou a Casa Branca. Essa declaração é a primeira resposta pública de Roberts sobre críticas regulares de Trump aos tribunais federais.
Na última terça-feira, dia 20, um magistral federal da Califórnia suspendeu um decreto de Donald Trump que determinava a rejeição automática de todos os pedidos de refúgio de imigrantes ilegais no país.
De acordo com o presidente, a atitude foi vergonhosa e, para ele, o juiz é pró-Obama.
O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, informaram que negociadores da Inglaterra e europeus elaboraram um rascunho sobre a relação entre Reino Unido e União Europeia após o Brexit. O anúncio aconteceu na quinta-feira.
De acordo com Tusk, o texto delineia questões relacionadas ao comércio e segurança. A saída do Reino Unido do bloco foi aprovada em plebiscito em junho de 2016. Desde a data, Theresa May tenta estabelecer um tratado com países da União Europeia, buscando defender os interesses econômicos e políticos nacionais.
As autoridades de saúde mexicanas liberaram o comércio de 38 produtos derivados da maconha. Suplementos alimentares, bebidas e cosméticos, por exemplo, poderão ser vendidos em farmácias.
De acordo com a Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários, 7 laboratórios, sendo 4 mexicanos, 2 americanos e 1 espanhol, cumpriram os regulamentos para produzirem os itens.
Apesar de ser liberada a venda de alguns produtos, todos devem ter menos de 1% de tetrahidrocannabinol, principal agente psicoativo da maconha.
Economia.
China diz que a Organização Mundial do Comércio enfrenta uma crise profunda. Além disso, pede à organização que encerre subterfúgios e corrija as práticas de Estados-membros que prejudicam o sistema global de comércio.
Segundo o vice-ministro do Comércio chinês, Wang Shouwen, a Organização Mundial deveria priorizar os impasses sobre nomeações do seu órgão de apelação. Wang disse ainda que as reformas deveriam sustentar os valores da organização, garantindo justiça e protegendo os interesses de países em desenvolvimento.
O órgão de apelação do vice-ministro foi bloqueado pelos Estados Unidos. Os americanos culpam o órgão de resolução de disputas de prejudicar a campanha dos americanos contra práticas comerciais injustas.
Saúde.
A saída de médicos cubanos do programa Mais Médicos deixou postos de saúde sem profissionais e pacientes enfrentaram longas filas para conseguirem marcar consultas na última quarta-feira. Ao menos, cidades de 12 estados brasileiros foram atingidas.
A saída de Cuba do Mais Médicos foi anunciada pelo governo do país no dia 14 de novembro. Quando a declaração foi feita, as autoridades não informaram até quando os profissionais atuariam no Brasil. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a previsão é de que os médicos retornem a Cuba até 12 de dezembro.
Conforme a Confederação Nacional dos Municípios, a saída dos cubanos afetará mais de 28 milhões de pessoas. Os cubanos começaram a ser enviados para atuar no Sistema Único de Saúde em 2013, ano em que o programa foi criado pela então presidente Dilma Rousseff.
Após a saída de Cuba do programa Mais Médicos, o governo publicou um edital de emergência na última semana. O Ministério da Saúde registrou que 84% das 8.500 vagas já foram preenchidas para substituir os médicos.
As vagas serão distribuídas em 2.824 municípios e em 34 distritos especiais indígenas. Mais de 19 mil pessoas preencheram os dados para se inscrever no programa, mas isso não garante a participação, já que ainda é preciso acontecer o cruzamento de dados no sistema.
As inscrições foram prorrogadas até 7 de dezembro devido a ataques cibernéticos que já foram identificados pela pasta. Segundo a assessoria do Ministério, o site deve migrar ainda hoje para uma nuvem com o objetivo de suportar os ataques.
Com a mudança no prazo da inscrição, a apresentação aos municípios dos médicos já inscritos e alocados será feita a partir de hoje até 14 de dezembro.
FAPCOM.
Em dezembro será realizada a terceira edição do FAPCANES, Festival de Comunicação FAPCOM. O objetivo do projeto é premiar os melhores trabalhos produzidos pelos alunos da faculdade.
Várias categorias como Melhor Direção de Arte, Melhor Filme, Melhor Obra Original e Melhor Cenário farão parte da premiação. A cerimônia de premiação será realizada no dia 6 de dezembro no Auditório Padre Tiago Alberione, no piso menos 2. O evento começa às 7h30 da noite e termina às 10 da noite.
As inscrições para o curso de pós-graduação de produção editorial para 2019 ainda estão abertas. O curso tem como foco as pessoas formadas em produção editorial, jornalismo, multimídia, editores, profissionais comerciais, designers, bibliotecários e pessoas que trabalham com produção de materiais impressos.
A pós-graduação tem 1 ano e meio de duração. A grade curricular com as disciplinas de cada módulo está disponível no site da instituição. As aulas acontecem aos sábados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde.
Os alunos egressos ganham 20% de desconto nas parcelas de R$ 850. Para mais detalhes do curso, formas de pagamento e documentos necessários para a matrícula, entre no site fapcom.edu.br. A pré-inscrição para quem deseja ingressar aqui na FAPCOM também continua aberta. Candidatos Enem com no mínimo 400 pontos na média geral e treineiros também pode participar do processo seletivo. Bolsas de até 100% serão ofertadas.
O exame custa R$ 30,00 e pode ser pago através de boleto ou cartão de crédito. Para saber mais, entre no site da FAPCOM.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil.
Pela Cidade.
Em 1.500 metros quadrados de área expositiva, mais de 97 mil itens são apresentados. Documentos, fotos, jornais, utensílios domésticos e vestimentas são alguns exemplos. 3 andares são dedicados às exposições. 2 abordam temas como o Tratado de Amizade Brasil-Japão, a chegada dos primeiros imigrantes, núcleos coloniais e policultura. No outro, o foco são os 50 anos pós-guerra. O museu também conta com uma biblioteca e uma reserva técnica, local onde o acervo não exposto é conservado. O Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil está localizado no edifício Bunkyo, na Rua São Joaquim, número 381, no bairro Liberdade, em São Paulo. O espaço abre de terça a domingo, da 1h30 às 5 da tarde. A entrada custa R$10 para adultos. Estudantes com carteirinha, crianças de 5 a 11 anos e idosos pagam R$5. Para saber mais, acesse museobunkio.org.br, Bunkio com K e Y, ou ligue 3209-5465 ou 3208-1755, ramal 117.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Até o dia 2 de dezembro, unidades do SESC recebem a terceira edição do Festival SESC de Música de Câmara. Artistas do mundo inteiro se reúnem para apresentar 34 concertos e conduzir algumas atividades de formação. O tema desta edição é colaboração, por isso o festival promove encontros inusitados, como o das francesas 14 Aide com o brasileiro Ovanir Buozzi, primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Você pode acompanhar a programação completa no site sescsp.org.br.
Até este domingo, dia 25, você pode participar da 26ª edição do Festival Mix Brasil. O evento é a maior celebração à diversidade da América Latina e ocupa 6 espaços na cidade de São Paulo, com uma programação gratuita que envolve cinema, teatro, música, literatura, laboratório audiovisual, conferência e games. Este ano, foram selecionados 110 filmes para o evento, sendo que 44% deles são dirigidos por mulheres. A participação do Brasil é um dos grandes destaques. Foi a edição com o maior número de produções nacionais. Além disso, o público pode assistir obras de diretores e atores consagrados que integraram a seleção oficial dos festivais de Berlim, Toronto, Sundance, Cannes e Locarno. Para conferir a programação completa, acesse mixbrasil.org.br.
Exposição Meu Nome Era Lourenço, no Sesc Pompeia, reúne 147 obras de Lourenço Mutarelli. Com entrada gratuita, a mostra reúne telas, painéis, colagens, esculturas, desenhos, um documentário e trechos de filmes estrelados pelo multiartista. Dividida em 12 núcleos temáticos, a exposição apresenta ao público diferentes períodos da vida do homenageado, como criação de suas histórias em quadrinhos e sua trajetória como ator e escritor. A visitação acontece de terça a sexta, das 10 da manhã às 9h30 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, na Zona Oeste.
O panorama fica por aqui, com produção e redação de Tainá Agnelli, Samanta Linhares e Vitória Braga. Locução de Tainá Agnelli e Samanta Linhares. Sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.